A mais recente decisão anula uma que suspendeu o aumento das alíquotas. Portanto, volta a ser autorizado o aumento de alíquotas de PIS e COFINS sobre os combustíveis. Ficou uma ida e vinda, né, pelo menos 3-4 decisões sobre o tema. Afinal de contas, o aumento de impostos, na maneira como foi apresentado pelo governo, é ou não inconstitucional? Eu converso sobre o assunto com o professor Diogo Rosenthal Coutinho, professor da Faculdade de Direito da USP. Ele ajuda a coordenar, desde 2007, um grupo de pesquisa Direito e Políticas Públicas na Faculdade de Direito e participa agora do Jornal da USP. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia.
Muito bom dia, Roxane. É um prazer para mim estar aqui com vocês.
Só precisa nos esclarecer sobre esta dúvida, estas idas e vindas, voltou a ser autorizada essa questão. Então, aumento da alíquota de PIS e COFINS sobre os combustíveis. Atendeu um recurso da AGU contra a suspensão do reajuste que havia sido decretada, né? O que é que se está discutindo exatamente, professor? E por que deu margem a tanto ser considerada constitucional quanto inconstitucional essa decisão?
Olha, Roxane, o que a gente tem aqui nesse caso, um caso cheio de nuances e razoavelmente complexo, é o seguinte: o que está em jogo é a possibilidade de alteração de tributos por meio de decreto presidencial e não por via de lei em sentido formal, ou seja, lei promulgada pelo legislativo. A razão da controvérsia tem a ver com o fato de que esses tributos, numa situação peculiar, estão sendo, na prática, majorados, né? E isso tem suscitado um questionamento sobre, entre outras coisas, isso poder ser feito por meio de decreto. A Constituição brasileira prevê no seu artigo 150 que quaisquer alterações de impostos têm que ser feitas por meio de lei, né? O governo entende que, nesse caso, há circunstâncias excepcionais que permitiriam que isso fosse feito através de decreto. Isso instalou esse imbróglio, essa controvérsia, que, a meu ver, só vai ser solucionada quando o Supremo Tribunal Federal resolver a questão. Até lá, é bem provável que nós verifiquemos essas idas e vindas a que você fez referência. Juízes de primeira instância concedendo liminares e tribunais superiores ou mantendo ou, neste caso, revertendo essas liminares.
Então vamos lá, foi feito por meio de decreto, deveria ter sido feito por uma lei formal, publicada 90 dias antes de entrar em vigor. Então, na verdade, é um detalhe técnico, mas não é detalhe, porque é importante. Por que o governo fez desse jeito apressado é que é muito ruim, porque o que acaba acontecendo? Autoriza e desautoriza os postos, autoriza e desautoriza. Você já não sabe se o preço está elevado, se está seguindo a determinação de lei ou se é uma elevação de imposto por conta própria. Fato é que quem acabou perdendo lá na frente e teve um prejuízo e continua tendo prejuízo até que essa decisão seja definitiva, como o senhor disse, pelo Supremo, prejudica o usuário, o consumidor, né? Não, é muito ruim isso.
Sem dúvida, sem dúvida. Quem está sendo prejudicado nisso tudo é o consumidor, não apenas porque a gasolina está efetivamente mais alta na bomba. Em média, um litro de gasolina passou de R$ 3,20 para R$ 3,50, mas também porque isso gera uma insegurança jurídica muito grande, né? Isso influencia decisivamente a economia brasileira, o processo de tomada de decisão na economia brasileira. Então, o que nós estamos assistindo aqui é uma situação indesejável de incertezas. As razões pelas quais isso está acontecendo, a meu ver, tem a ver com a forma que eu considero assodada e precipitada de implementar a meta fiscal. O que está por trás desse debate é o esforço do governo de alcançar o teto fiscal e, para tanto, medidas dessa natureza, entre outras, estão sendo adotadas. Eu entendo que, neste caso do PIS COFINS, recomendável fazer o que está se pretendendo fazer através de lei, sem dúvida, porque isso poderia, ao final, até alcançar os mesmos resultados, mas sem esta indesejável situação na qual tantas dúvidas surgem e a gente assiste o judiciário em decisões que vão se alternando entre conceder liminares, suspender liminares, como eu disse, aumentando muito a insegurança e também, no fim das contas, os preços. Outro efeito muito ruim disso, Roxane, é que se porventura o judiciário brasileiro considerar que essa majoração, na prática, trata-se de uma majoração de tributos, for considerada inconstitucional, nós vamos ter uma outra avalanche de discussão na justiça por conta das pessoas físicas ou jurídicas que já pagaram preços mais altos pelos combustíveis. Essas pessoas podem querer um ressarcimento se o aumento do PIS/COFINS for considerado inconstitucional. Nós temos aí uma camada adicional de complexidade e de ações judiciais. Isso pode acontecer. Portanto, eu entendo, isso é uma opinião pessoal, que o modo como isso foi feito não foi adequado.
Não tenha dúvida, gera essa insegurança toda, é muito ruim para todos os lados, mesmo para o governo que quer decidir um assunto e de forma assodada faz dessa forma, desta maneira, não é? Agora, me preocupa, e o senhor já praticamente adiantou o assunto, que são ações futuras, isso vai sobrecarregando, né, porque o que não se decide ali pelo executivo, pelo legislativo, acaba judicializando, vai para a justiça, vai para o Supremo em última instância, né, sobrecarrega o Supremo sobre as mais diferentes questões que você possa imaginar. Essa também será o caso. E vem aí reforma tributária, mudanças também que, se não forem feitas através de reforma votada, né, pelo legislativo, e sim por decisões desta forma, por decretos, por medidas provisórias, e são muitos os tributos, vai também provocar, pode provocar uma onda de discussões. ICMS, diminui a alíquota para cá, divide de estado para município, a federação arrecada. Eu também prevejo uma situação que pode ser complicada, não sei se o senhor concorda com isso, com essa reforma que também pode vir aos pedaços, porque o que acaba acontecendo no Brasil, professor, é que não tem nunca uma reforma completa, negociada, votada, e as coisas são feitas aos pedaços, e aí dá no que a gente está vendo.
Eu tô inteiramente de acordo, não só em relação à constatação de que as reformas são feitas de forma fragmentada, Roxane, mas também em relação a algo que você mencionou antes, ou seja, as coisas vêm sendo feitas de forma, em vários casos, não em todos, mas de forma duvidosa, no sentido de que tem seguido certos procedimentos, digamos, não ortodoxos, no sentido de respeitar toda a legislação e os procedimentos, enfim, o modo como o próprio direito prevê mudanças desse tipo. Num momento de crise política como que nós estamos vivendo, seria muito importante que mudanças estruturais, reformas estruturais, em vários casos tão importantes para o país, fossem feitas a partir de debates mais transparentes, mais abertos, que levassem ao Congresso Nacional essas questões. E por mais que os debates no Congresso Nacional possam tomar mais tempo, eles são debates mais legítimos do que mudanças provocadas por decreto, por iniciativa do Executivo, em busca da implementação não apenas do seu teto fiscal, da sua meta fiscal, mas também de todo um programa de viés fortemente liberal que está sendo implementado no momento no Brasil. Eu vejo que numa situação específica como essa, nós teríamos mais razões ainda para fazer mais debates com a sociedade brasileira e não menos. Num momento de tensão profunda, de tensão política, esses imperativos econômicos, eles não podem se impor, não podem subjugar a necessidade de debate público.
Não tenha dúvida, é isso que preocupa exatamente, essa questão de cobrança de impostos, dependendo, né, da situação, é um prejuízo monstruoso. Bom, prever o que vai acontecer específica, voltando ao caso da cobrança, do aumento da alíquota de PIS e COFINS sobre os combustíveis, é impossível imaginar agora com a decisão que anulou a suspensão do aumento volta a estar autorizado, mas a gente não sabe até quando, né, professor? É possível prever o que vai acontecer nesse caso aqui? A sua opinião qual é? É inconstitucional, de fato?
Olha, em primeiro lugar, eu acho que, de fato, é impossível prever o que vai acontecer nos próximos dias. Eu acho que isso, como eu mencionei há pouco, só vai se resolver na medida em que o Supremo Tribunal Federal, que já foi provocado há tanto, se manifeste para dizer se um aumento como esse pode ser considerado admissível ou não, na medida em que ele foi feito por decreto sem respeitar a noventena, que são os 90 dias validade de uma majoração de tributo, tem que esperar 90 dias, segundo a Constituição. E do ponto de vista da sua segunda pergunta, eu pessoalmente entendo que há sim uma inconstitucionalidade nisso. Eu entendo que no frigir dos ovos trata-se efetivamente de uma majoração de tributos, apesar disso ter sido apresentado pelo governo de forma distinta, e portanto eu entendo que isso não poderia ter acontecido de forma alguma por decreto presidencial. Isso teria que ter sido feito por lei, e portanto eu acho que é muito possível, embora a gente não possa prever nada agora, que em algum momento o Supremo se manifeste nesse sentido. Se ele o fizer, nós vamos ter um problema adicional, também já mencionado aqui, que seria o que fazer com os contribuintes que já pagaram preços mais elevados pela gasolina, né, pelos outros combustíveis também, que estão afetados por esse aumento, e aí, na medida em que essas pessoas poderão reclamar também na justiça alguma forma de ressarcimento por terem pago preços mais altos indevidamente.
Né. Vamos aguardar.
Vamos aguardar, temos aí um horizonte de incerteza que é, de qualquer modo, muito ruim, independentemente de como ele seja deslindado e resolvido pelo judiciário brasileiro. Vamos aguardar e esperamos que, brevemente, uma manifestação do Supremo Tribunal Federal.
Exatamente, vamos acompanhar, mas agradeço muito os esclarecimentos do professor, doutor Diogo Rosenthal Coutinho, da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, viu, professor?
Eu que
tenha
agradeço.
Uma ótima
um
semana. Obrigado.
Muito obrigado.